boa tarde a você. Acolha a saudação franciscana de paz e bem. Hoje é sábado, dia 20 de setembro de 2025. Nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum. Eu sou Érica Augusto e ao lado de Antônio Sadal na técnica, te acompanho até as 2h40 da tarde aqui nas ondas da nossa rádio Frei Galvão FM, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Neste sábado, com muita alegria, eu recebo nos estúdios da rádio Frei Galvão FM o padre José Luiz de Menezes, ele que é presidente da Família da Esperança. Recebo também a Bel Miranda, que também é membro da Família da Esperança e faz parte da diretoria da obra social Nossa Senhora da Glória, da Fazenda da Esperança. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos, padre Luiz e Bel.
Obrigado, Érica, pelo convite. Boa tarde a você, Abel, Sadal, todos que estão nos ouvindo, acompanhando também pelo YouTube, né? Uma alegria estar esse momento com vocês para a gente partilhar a vida, né? Partilhar as experiências, realmente esse clima de família, ter um bom diálogo.
Boa tarde a todos, boa tarde, Érica, boa tarde, Padre Luiz, a todos que nos escutam e nos veem pela rádio Frei Galvão e pelo YouTube.
Muito bem. Hoje, então, como o Padre Luiz já falou, nós estamos pelo YouTube. Você pode nos ver com imagem e som através do nosso canal, youtube.com/@radiofreigalvãofm. Você pode participar conosco, mandar também as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas interações através do nosso WhatsApp, 12996118989. Quero começar a nossa conversa citando então uma fala do nosso saudoso Papa Francisco por ocasião dos 40 anos da Fazenda da Esperança, numa audiência realizada no Vaticano em agosto de 2023. Na ocasião, o Papa Francisco afirmou: "É tão belo o vosso carisma, o carisma da esperança. Vocês nunca devem abandonar essa sua vocação, a esperança. A mais humilde das virtudes teologais, entretanto, a mais cotidiana e a mais forte." E que bonito, não é? Nós estamos no ano da esperança e é bonito vivermos, então, este carisma também. Eu queria que vocês falassem, nós não combinamos antes, mas aí vocês vão se organizando, cada um responde, um complementa a fala do outro. Para quem nos ouve, nos assiste, não conhece, o que é a Família da Esperança?
Bel, pode explicar melhor.
Então, a Família da Esperança é uma associação internacional de fiéis que nasceu aqui em Guaratinguetá, aqui no Brasil, né, no Vale do Paraíba, aos pés de Nossa Senhora. Ela começou com um impulso realmente de viver o Evangelho. Todos aqueles que fazem parte, que são membros ou que estão se apaixonando pela associação, têm como intuito a vivência do Evangelho, né? Nossa instituição, nossa associação não é uma associação que só acolhe católicos, nós acolhemos todos aqueles que querem viver a palavra. E realmente ela teve um impulso assim quando o Frei chegou na Paróquia da Glória, que ele nas homilias colocava as experiências concretas da palavra e outros paroquianos quiseram junto com ele também viver essa experiência. E nos trabalhos que a gente realiza no dia a dia, a gente pode colocar concretamente. E depois essa família saiu de Guará, foi crescendo para outros lugares, encontrou o Padre Luiz lá no Nordeste, né? E depois do Brasil saiu para outros países no mundo. Hoje a gente está em 28 países, né? Porque tem onde tem Família da Esperança, tem a Fazenda da Esperança, né? E espalhados em todos os estados e distritos federais aqui do Brasil.
Completando assim um pouco, é claro que às vezes é mais conhecida a Fazenda da Esperança.
Sim.
Que é, eu diria assim, é o nosso serviço mais expressivo, até porque a Fazenda Esperança trabalha na recuperação de dependentes químicos. Então, a necessidade do tempo de hoje. Então, o membro da Família Esperança, ele tem como vocação, né, ser esse instrumento de esperança, e as pessoas que estão na dependência química são as mais hoje tomadas pelo desespero, também depressão, tantas outras coisas que o desespero toma conta e vai destruindo a vida. E aí nós somos esses que aderem à associação, né, de fiéis de direito pontifício hoje, Família da Esperança sente essa vocação de ser um instrumento de esperança, levar a esperança, como recebemos esse mandato do Papa Bento XVI quando visitou aqui Guaratinguetá, levem a esperança ao maior número de pessoas possível. Então a gente sente assim esse mandato, essa tarefa dada pela Igreja, pelo Santo Padre.
Muito bem. Abel, você é de Guaratinguetá, Abel?
Eu sou de Guaratinguetá, uhum. Sou daqui do bairro do Pedregulho.
Conheceu a fazenda lá na Paróquia da Glória.
Na Paróquia da Glória.
Uhum. Lá do comecinho.
A minha família tem a casa onde a gente mora até hoje, é de frente com a esquina onde o Nelson fez a primeira experiência de querer colocar a palavra em prática com aqueles meninos que estavam ali se drogando.
Uhum.
Então, a gente, desde o comecinho, a gente conhece. Meus pais eram muito ativos na paróquia quando o Frei chegou. Então, desde muito pequeno, eu tenho esse contato com a família e com a Fazenda da Esperança, mais expressivamente, né?
Uhum.
Porque a Fazenda, ela é o ramo maior nosso.
Sim.
Mas tem outros pequenos setores, por exemplo, eu trabalhei e estudei numa das escolinhas, que eram creches,
uhum.
Né? Então, eu vejo que a obra é muito maior, né?
Sim.
Além da comunidade terapêutica. Mas eu conheci já na paróquia toda essa vivência juntamente com meus pais.
Abel é um fruto, então,
sim,
né? Dessa grande árvore que é a Família da Esperança, a Fazenda da Esperança. E o Padre Luiz veio lá do Nordeste, lá do calor de Sergipe. Como que conheceu a Fazenda, a Família da Esperança?
Então, eu sou de uma cidade do interior que se chama Lagarto, Sergipe, onde tem a terceira Fazenda da Esperança. E já antes da fazenda ir lá, o meu pároco era vocacionado. E ele conheceu o Frei Hans por causa dos focolares e tinha o desejo de levar esse trabalho para a nossa cidade. Então ele propôs a mim e outros jovens da paróquia que viesse fazer uma experiência aqui em Guaratinguetá.
Uhum.
Um serviço de voluntariado. Eu não conhecia nada, não sabia como funcionava, mas, né, em atenção e também ele era referência ao padre, que era o padre Mário na época, nós acolhemos a proposta e viemos, chegamos aqui em Guará e aí fomos nos envolvendo, vendo toda a ação de Deus na vida das pessoas e, claro, na nossa vida também. E depois de um ano voltei para minha cidade, ele já tinha inaugurado a fazenda, né? Para minha surpresa, e as pessoas que foram fazer a inauguração saíram porque queriam voltar, era um jovem da Alemanha, o outro era um do Espírito Santo, e ele disse assim: olha, para esse trabalho ir para frente, agora eu só tenho vocês que conheceram lá em Guaratinguetá, eu preciso que vocês me ajudem a dar continuidade. Daí a gente foi dando sim, se envolvendo, e a gente começou a ver o crescimento também desta obra.
A gente percebe assim que Lagarto é, depois de Guaratinguetá, uma das cidades mais importantes para a Fazenda da Esperança, né?
Sim, deu muitos frutos para nós, Lagarto.
Também tem um vínculo natural, porque o pai do Nelson, né, o seu João Rosendo, que também é muito conhecido aqui em Guará, ele é natural de Lagarto, de Sergipe. Então, o Nelson, já desde pequeno, ia visitar seus avós lá em Lagarto. É tanto que a Lúcia, aí vem ter esse vínculo familiar, esse vínculo de raiz mesmo, como se diz,
sim,
né?
Uhum.
Histórico. Então, realmente, Lagarto tem uma história com Guaratinguetá por causa da Fazenda Esperança, da Família da Esperança.
Muito bem. E eu queria então que vocês falassem um pouco do Carisma da Esperança. O Carisma da Esperança, para quem conhece um pouco mais a Fazenda, ele está ali ligado ao Carisma Franciscano, é uma junção, né, do Carisma Franciscano com o Carisma da Unidade, que é o Carisma dos Focolares. Queria que vocês falassem um pouco sobre este carisma.
Então, o nosso carisma, ele nasceu em base de dois grandes outros carismas, né? Que é o franciscano, porque o Frei é um frade franciscano, e da unidade, por causa de Chiara Lubke, que foi aquela que inspirou toda essa dinâmica de viver a palavra no concreto, né? Então, a gente tem esse bem alicerçado nisto, mas o nosso maior específico é acreditar nas pessoas, acreditar na providência, acreditar que Deus, ele realiza muito, né? E o nosso objetivo maior dentro da associação é nos santificar da forma como Deus inspira pra gente. Então, o Carisma da Esperança está muito vinculado de você ser esse portador daquela esperança que muitas vezes falta onde você está, né? Então, nós, como membros, além dos três conceitos que a gente tem de castidade, pobreza e obediência, nós também temos o voto da esperança de sermos esses portadores, de levar aonde não se encontra mais essa fé de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer. Basta que a gente realmente se junte, se una forças e tenha fé que alguma coisa vai sair de bom ali. E viver muito essa experiência de ter Jesus entre nós, né? Ele é o mais importante entre nós.
É, a gente sente também assim a influência do local, porque a paróquia da Glória era uma paróquia dos franciscanos, né? Então, Frei Hans morava lá numa comunidade dos franciscanos, tinha outros frades, quando eu cheguei, que viviam lá na paróquia, e tinha toda a obra social, todo o serviço. Então, os paroquianos. E ele também participava do movimento dos focolares. Então, e vinha muitas pessoas, a comunidade do Focolare também fazia muitos encontros lá, palavra de vida. Então, são duas espiritualidades que se vivia com muita intensidade na paróquia da Glória. Então, todas as pessoas tinham contato com essas duas espiritualidades. E a gente faz uma comparação: todo filho tem característica do pai e característica da mãe. Às vezes é o cabelo, o olho e tal. Então, assim, nós, como o carisma da esperança, temos características franciscanas e características também focolarinas, né? Então tem jeitos, tem atitude, tem estrutura, tem linguagem que é própria de um e de outro, mas temos uma identidade própria, né? Que realmente, como carisma, fomos adquirindo essa identidade depois com o tempo, porque oficialmente foi reconhecido como carisma da esperança, que primeiro veio à vida, né? Foi em 99, né, com o nosso cardeal Aloysio Lochaider, ele que chamou Frei Hans Elata, porque estava toda a vida acontecendo, todo o trabalho pulsando. Ele chamou o Frei e disse assim: olha, tem muitos jovens doando sua vida, se comprometendo com esse trabalho, e precisa organizar, né? Precisa organizar, porque precisa pensar no futuro desta obra. E aí ele entendeu que deveria realmente organizar, criar um estatuto, e assim foi feito. E aí os primeiros deram os primeiros passos de comprometer, e assim nasceu oficialmente o registro dessa criança que nasceu desses dois carismas.
E isso já completou 25 anos, né?
Sim.
Exatamente.
25 anos.
O ano passado, em 24, celebramos 25 anos da Família da Esperança. E aí, depois, com o crescimento, fomos a muitos países. E aí, claro, não poderia mais ficar sob o guarda-chuva da arquidiocese. Foi quando, né, tivemos a primeira aprovação em 2010, lá no Dicastério, para os leigos, família e vida, no Vaticano, e eles depois nos acompanharam. Em 2015, recebemos a aprovação definitiva, e assim somos acompanhados pelo Dicastério lá no Vaticano.
Muito bem, hoje nós estamos então recebendo o padre Luiz Menezes, que é presidente da Família da Esperança, e Abel Miranda, que também é membro da Família da Esperança, faz parte da diretoria da obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança. Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp. Mande a sua pergunta, a sua interação, através do 12 996 11 89 89. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube. Você pode acessar lá youtube.com/@radiofreigalvãofm.
Encontro de família, um momento de paz e esperança para o seu dia.
Estamos de volta agora, 1h17. Este é o programa Encontro de Família pela Rádio Frei Galvão FM. Hoje nós estamos recebendo no programa com muita alegria o padre José Luiz de Menezes, ele que é presidente da Família da Esperança, e Abel Miranda, que também faz parte da Família da Esperança, da obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança. Nós temos aqui uma mensagem da Maria do Carmo. Ela fala conosco: boa tarde, fiz o supletivo no Colégio do Carmo com Recuperando da Fazenda da Esperança. História muito linda, e hoje ele faz parte da família. Viajou por várias fazendas e hoje está residindo em Guaratinguetá. Ele é muito conhecido, Ricardo Ribeirinha, né? Orações por todos neste momento. Está em recuperação, e pela saúde da irmã, amiga, irmã Cristina. Muito obrigada, viu, Maria do Carmo? Um abraço para você. O Ricardo Ribeirinha é um membro muito conhecido da Fazenda da Esperança, da Família da Esperança. Esteve também em 2007 com o Papa Bento XVI, né? Ele tem uma história muito bonita também de superação. Eu queria então que vocês falassem um pouco agora sobre a parte missionária. A Família da Esperança também está espalhada, como a Bel falou, está espalhada em muitos países e tem muito esse carisma missionário também, porque é a Família da Esperança que consegue fazer com que a fazenda chegue a tantos lugares, né? E a Bel tem também essa veia missionária, foi missionária por muitos anos. Queria que você falasse um pouco, Bel, dessa sua relação com a missão.
Então, a missão na Família da Esperança, ela é um dos vértices mais importantes, né? Porque a gente nunca pensa em fazer parte da associação, independente se é solteiro ou casado, e ficar num lugar para sempre. E essa missão pode ser feita no próprio país ou fora dele. No caso, eu morei em alguns estados aqui no início da minha jornada. Depois eu fui convidada para fazer parte da missão da abertura da primeira fazenda feminina na Alemanha, né? Em 99, não, em 2000. Aí eu fui para lá e fiquei 3 anos na Alemanha. Depois eu voltei para o Brasil, passou alguns anos, me convidaram para fazer parte da missão de abertura na nossa comunidade em Moçambique, na África. E eu fui para a África em 2006. Fiquei lá 12 anos da minha vida, né? E lá na África, assim, vivi muitas experiências, né? Assim, junto ao carisma, junto às pessoas. E o quanto que esse desprendimento de você estar livre para não fixar raízes por muito tempo no lugar, isso ajuda muito a gente a viver o momento presente onde a gente está. Então, lá em Moçambique, quando a gente chegou a convite da Diocese de Chimoio, né? Dom Sílota. E realmente a gente foi para lá para se fazer um com quem estava lá. Não tinha, assim, muito intuito de abrir comunidade para recuperação. Realmente a gente foi com um objetivo, assim, vamos primeiro nos enculturar, ver o que o nosso carisma inspira, né? Vamos viver a nossa vida, né? Simples, como a gente vive, de levantar de manhã, de rezar, de trabalhar junto, de fazer-se um com os outros. E assim foi durante os 12 anos que eu vivi lá, né? E lá na missão, para quem conhece um pouco fora, geralmente a gente vai morar em missões, né? Que tem irmãs, que tem igreja, que tem hospital. Na minha missão tinha um posto de saúde, pequenas comunidades e tinha 12 escolas, né? E eu, como sou formada em letras, eu fui trabalhar na educação. E lá na escola eu peguei uma escola com mais ou menos 1.000 adolescentes. E na escola primária tinha mais ou menos umas 800 a 1.000 crianças, né? Então a gente podia realmente viver a palavra diária mesmo, né? Naquelas pequenas coisas, naquele sorriso, naquela situação que se apresentava, muitas vezes da fome que vinha, né? Porque Moçambique é um país, assim, que dentro da linha da... Ele está na linha de fome muito forte ainda. Então as pessoas passam por muitas situações, mas a alegria eles não perdem, nunca. Então, a gente fazia muito de estar junto com eles, né? E lá com as crianças, eu aprendia muito, porque tinha crianças que iam para a escola, que andavam 4-5 quilômetros sem comer, mas quando chegava, a primeira coisa que eles falavam era bom dia, com muito sorriso, né? E vinham com a sacolinha de plástico na mão, geralmente era um saquinho de arroz com um caderno, um lápis apenas. Então, essa veia missionária, para mim, sempre me tocou muito, né? Que eu possa estar no lugar certo onde Deus me coloca para poder fazer aquilo que Deus me pede. No caso de Moçambique, era a educação, né? De poder ser aquilo que eles muitas vezes precisavam, né? Levar esse... Não levar da sabedoria que eu tinha, mas também das coisas que eu aprendi aqui no Brasil e que eu podia facilitar um pouco a vida deles lá. Então, eu trabalhei durante 10 anos numa escola, que é a escola secundária. E na escola secundária, quando eu cheguei, tinha poucos alunos e tinha uma fase só do ensino médio. E a gente conseguiu implementar todo o ensino médio para que eles também tivessem a oportunidade de estudarem e depois irem para outros centros maiores para fazer um curso técnico ou uma faculdade.
Olha só, é muito bonito esse entregar-se mesmo à missão, é aquilo que você falou, né? Sem se prender, sem, né? Criando laços, mas sabendo que a missão é fora, né? A missão é estar à disposição, né?
Eu queria posso reforçar aí a missão da Bel, né? Porque ela começou na escola junto com o Ricardo, mas logo depois nasceram as fazendas da Esperança lá também, que hoje o Moçambique é o país na África que tem mais fazenda de Esperança, são 5 unidades, né? Depois na África, hoje são 12 fazendas Esperança, estamos em 5 países e realmente é um continente assim encantador para a missão, né? A gente já deixa aqui também essa proposta, se alguém quer fazer uma experiência missionária no continente africano, temos um campo vasto, né? E aí você vai realmente sentir de perto, né, esse apelo missionário e esse desejo de fazer o bem, de ajudar as pessoas.
Sim. E eu queria também, né, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o Padre Luiz é um religioso consagrado que faz parte da família da Esperança. Mas quem nos ouve, de repente, é casado, é solteiro, quer fazer parte, a Bel é uma membra consagrada, né?
Sim.
Uhum. Como que é essa organização? Quem pode ser da família da Esperança? Todas as vocações são bem-vindas.
Então, a configuração da família da Esperança é a configuração das novas comunidades hoje, como tem outras novas comunidades aqui muito perto, a Canção Nova, que também é direito pontifício, o Shalom, que é muito conhecido, e tem tantas outras. Então, tem todas as vocações, né? Tem o sacerdote, no meu caso, né? Mas eu entrei como jovem, voluntário, fiz o caminho, os estudos, tal, fui ordenado e o bispo me liberou para esta comunidade. E aí tem o consagrado e a consagrada, que faz o seu voluntariado, o seu caminho, e depois faz os votos, conselho evangélico e se dedica. E também aqueles que têm os, não, eu quero trabalhar, quero assumir esse carisma, mas tenho a vocação de casar. Encontro uma pessoa que comunga o mesmo espírito, né, de viver o carisma, de viver esse estilo de vida, casam-se e vão viver na comunidade ou servir a comunidade, tem a vida interna ou vida externa, aí depende da configuração das pessoas, né? E aí nós estamos divididos hoje, como estamos em 28 países, né? Somos divididos em 9 regiões, não é isso, Bel? 9 regiões?
Sim.
E aí tem o governo regional, então a gente faz parte do governo geral, acompanhamos toda nessa, esse funcionamento da obra no mundo, mas cada região, no Brasil são 4 regiões, mais as 5 regiões no exterior. E aí eles se organizam e acompanham os membros em cada região, o processo de formação, né, o processo de acompanhamento desses que fazem cada passo. Então tem o primeiro passo de adesão, depois segundo passo e terceiro passo, até chegar a um ponto a pessoa sentir, não, eu realmente me identifiquei, sinto que isso é para minha vida, e faz um passo de adesão definitivo.
Então, muito bem, se você nos ouve e de repente eu gosto, né, desse carisma, as pessoas já têm essa proximidade com a Fazenda da Esperança aqui no Vale do Paraíba ou em qualquer outro lugar que nos assiste, nos acompanha também pelo aplicativo, pelas redes sociais. Ah, eu quero fazer parte, né? Procure se informar, eu vou passar aqui também o site, portalfazenda.org.br/família-da-esperança. E é muito bonito mesmo. E fica o convite, se você também quer ser um missionário, eu sei que a família da Esperança e a Fazenda da Esperança tem muitas iniciativas também para jovens, para pessoas de mais idade que querem também abraçar este carisma, né? Eu queria que nós falássemos agora um pouco sobre o Ano da Esperança. A igreja vive neste ano o Ano da Esperança e a família, a Fazenda da Esperança vive a esperança no dia a dia. Vocês melhor do que ninguém sabem falar sobre a esperança. Para os nossos ouvintes que vivem muitas vezes em um mundo com situações difíceis, de divisão, como que é possível manter a esperança diante destas dificuldades?
Como, Padre Luiz?
Agora, esse tema que o Papa Francisco, muito inspirado, né, colocou no ano jubilar, realmente nos chamou a atenção, nos identificou e nos fez assim, com que a gente assumisse com mais radicalidade ainda o nosso carisma, porque é o nome que a gente assumiu, né? E é inclusive acompanhado, né, por aquela frase de São Paulo aos Romanos, Romanos 5, a esperança não decepciona, né? Então, realmente viver a esperança é ter, porque a palavra esperança, ela significa ter a certeza do amor de Deus. É a pessoa de esperança, é a pessoa que tem uma confiança profunda em Deus, não decepciona. Porque nós temos as pequenas esperanças, aqueles ideais que a gente quer alcançar, né? O ideal de se formar, conquistar, né? Um espaço, um trabalho, alguma coisa, são passageiras. E a grande esperança, que essa é a nossa também, que a gente assumiu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa de Jesus Cristo, que ele é a esperança, não decepciona se nós depositamos nossa confiança nele. E recebemos realmente muitas pessoas decepcionadas, frustradas, destruídas, né, na vida, por causa de tantos problemas, droga, depressão e tudo mais. E à medida que elas vão tendo esse contato, se abrindo realmente para Deus, para a pessoa de Jesus, para a palavra, a gente vê que vai reconstruindo esta vida nova. Foi bom você citar no início a saudação do Papa Francisco, né? Porque nesta saudação ele colocou assim: há três coisas que assim valida a fazenda da esperança e a família da esperança, né? Então ele colocou três pontos. Então ele disse assim: o primeiro ponto que valida que vocês são uma obra de Deus, um carisma de Deus, é que as pessoas fazem um encontro pessoal com Deus. É, então, leva a pessoa, toda essa vivência, chega o momento que eu fiz um encontro pessoal com Deus. O segundo ponto, quando a gente faz um encontro pessoal com Deus, é abrir um caminho de conversão, de mudança de vida. Eu preciso rever, preciso mudar, e isso a gente presencia, né, na experiência pessoal e nas tantas pessoas que a gente acompanha, esse caminho de conversão, de mudança, que só tem um começo, né? Mas a gente precisa se converter todos os dias. E o terceiro ponto, ele diz, depois da pessoa ter um encontro com Deus e abrir um caminho, começar um caminho de conversão, o terceiro é se comprometer com a igreja, com a comunidade, com o serviço ao próximo, com a caridade. Então, ser uma pessoa comprometida. Então, a gente realmente presencia quantos homens e mulheres que fazem um encontro com Deus, muda de vida e depois se comprometem. E aí vão ser missionários, começam serviços, grupos de apoio que nós não falamos aqui, chama Esperança Viva, que é muito maior número do que as Fazendas da Esperança. Hoje são mais de 300 grupos e também em muitos países no mundo, e faz um grande bem. Então, esta força, né, nesse ano da esperança, que a gente sente que a grande esperança, que é Jesus Cristo, realmente nos abraçou, e a gente quer levar essa esperança, que ela alcance tantas pessoas.
Sim, mandar um abraço para o Maurício também. Ele esteve aqui no Arena dos Esportes falando sobre a corrida, né? A corrida da esperança também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas ele falou também da experiência dele e o GEV, né? O Grupo Esperança Viva, que tem esse alcance tão grande, né? Nós vamos para um breve intervalo agora, 1h31. Você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 12 996 11 8989. Nós estamos de volta logo mais, e você pode acompanhar também pelo YouTube, youtube.com/@radiofreigalvãofm. Agora 1h33, estamos de volta. Este é o programa Encontro de Família pela Rádio Frei Galvão FM, uma emissora da Fundação Frei Rogério. No programa deste sábado, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Frei Galvão o padre José Luiz de Menezes, ele que é presidente da Família da Esperança, também Abel Miranda, que é da Obra Social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, e é também membro da Família da Esperança. Estamos falando um pouco sobre esta obra de Deus que transforma tantas vidas e faz tanto bem em tantos lugares. Nasceu aqui em Guaratinguetá, é fruto desta cidade também, fruto desta terra de Frei Galvão. Recentemente, o padre Luiz esteve na África e também na Ilha Seychelles. Queria que o senhor falasse um pouco desta viagem, como que está a missão também, a fazenda na África, que é um lugar tão querido para Bel também. Eu sei que a Bel tem a África no coração. E queria que vocês falassem então como que está atualmente a Fazenda da Esperança lá na África, e depois a gente fala um pouco dessa mais recente obra, que é na Ilha Seychelles. Não sei se abriu outra, acho que é a mais recente, né? Na Seychelles. É a caçulinha, né? Caçulinha.
Então, a gente tem essa tarefa, por participar do governo geral, de visitar as nossas comunidades na África, aqui nas Américas, na Europa, onde precisa, né, a gente se fazer presente para animar, apoiar, orientar. E realmente a última viagem foi no continente africano, passei com o regional da África, o João Paulo, passei em 4 países, né? Primeiro cheguei no Quênia, e lá tem muita vida também, né? A fazenda já está funcionando muito bem, cheia, uma animação. O povo queniano é, também é muito querido.
Surpreendente.
Quando a gente vai na África, a gente, eu já tenho sangue africano, né? Você já vê. Então, chega lá, eu me sinto em casa, né? Então, aquela acolhida, a participação já desperta, inclusive o Quênia, assim, muitas vocações, os quenianos querem realmente, assim, também já colaboram e contribuem, já tem lideranças ajudando nas fazendas. Aí, depois da visita no Quênia, fui para as Ilhas Seychelles, que era a inauguração de mais uma Fazenda Esperança. E é interessante a gente ver os caminhos de Deus para nascer uma Fazenda Esperança. Nós nem sabemos da existência dessa ilha. Depois, comentando, o pessoal vai ver na internet, é um paraíso. De fato, é uma ilha assim paradisíaca. Muita gente vai, tem muitos resorts caríssimos, gente, todo mundo vai para lá. Mas isso não é o nosso foco, porque o nosso foco lá é outro. São as dores que acontecem atrás desse turismo e dessa riqueza. Porque todo turismo e desenvolvimento por trás vem também o mal e faz, né? Vem as drogas, prostituição e vai fazendo o seu estrago. E aí um bispo, o bispo Dom Romualdo de Porto Nacional, emérito, que lá temos a Fazenda Esperança em Tocantins, ele é polonês. E ele já é emérito e tem um amigo dele que é o núncio lá em Madagascar. E esse núncio visita as dioceses e em uma visita a Seychelles, ao bispo de lá, o bispo manifestou esse núncio: estou angustiado porque aqui já fizemos várias tentativas de ajudar na dependência química e a gente não sabe mais o que fazer. Aí o bispo disse assim: eu sei, tem a Fazenda da Esperança. E me ligou, porque ele tinha meu contato. Padre Luiz, eu estou aqui em Seychelles. Eu disse: ô, Dom Romualdo, onde é isso? Onde é que o senhor está no mundo? Ele me explicou, fui ver, e o bispo quer realmente o trabalho da Fazenda da Esperança, porque eu falei muito bem de vocês. Então, depois disso, a gente não tinha como dizer não, né? Mesmo que a gente, às vezes, fica, né, carente de vocações, de missionários, e aí fomos fazendo o caminho. E quando cheguei, de fato, os missionários foram na frente, tem um padre brasileiro lá, tem mais outro moçambicano e outro ugandês, né? E foi mais outro brasileiro que fizeram a abertura da missão. Hoje recebi fotos da casa, capela bonita, já receberam os primeiros acolhidos, estão muito felizes. E assim, como é um país, mas é pequeno, tem 100 mil habitantes, a inauguração estava desde o presidente da República, né? A Conferência Episcopal, que vieram todos do anunciatura do Oceano Índico, e toda a sociedade. Então há uma grande expectativa, para nós é uma responsabilidade de levar o carisma nesses confins da terra. Então a gente se alegra, né, que Deus vai chamando para lugares que a gente não conhece, levando esta esperança. Depois passei pela África do Sul, temos 2 comunidades, e encerrei a visita à fazenda da Angola, que aí é outro fenômeno. Lá é uma fazenda masculina que tem 120 acolhidos. Também é um fenômeno, os grupos Esperança Viva têm fila de espera. Tem grupo que diz: eu tenho 70 rapazes que estão esperando surgir uma vaga para poder encaminhar. Então, muitos fazem a sua recuperação no grupo. E também a Fazenda Mulheres, 30 mulheres, não tem vaga. Então, a gente vê assim, a demanda é grande, né? Mas Deus vai encontrando caminhos para ajudar essas pessoas. Então, voltei realmente com o coração cheio, agradecido, porque o carisma da esperança está gerando muitos frutos, muita vida no continente africano. Aí tem mais outros 2 países, que é Moçambique, que eu não fui, e Cabo Verde também, que é uma ilha, e que a fazenda também lá está gerando muitos frutos. Então, são 6 países no continente africano, eu falei 5 antes, só para corrigir, são 6.
6 países.
Né? E logo vai ser inaugurado em Madagascar, porque lá já está construindo a casa, está a estrutura, e também vamos chegar na ilha de Madagascar também, né?
Muito bem. A Bel falava também da obra social, que engloba outras, né, realidades além da Fazenda da Esperança, mas a Fazenda acaba que é a mais conhecida, né? Queria que a Bel falasse também um pouco desse processo, né? Nós pensamos, levar uma Fazenda da Esperança, né? Instalar uma fazenda em algum lugar é algo simples, mas não é, demora um tempão. Né?
Primeiramente porque para a gente ir para algum lugar, a gente precisa ser convidado, né? E esse convite geralmente deve partir da igreja ou de pessoas ligadas à igreja. Sim. Porque a gente precisa desse apoio também da comunidade. Depois que a gente é convidado, tem que surgir os voluntários que vão nos ajudar. Porque sempre a experiência da fazenda, antes de ir para algum lugar, sempre vem alguém para viver a nossa vida. Então, os primeiros que chegaram aqui da Alemanha, vivenciaram a nossa vida, depois foram fazer missão junto com um grupo de brasileiros, os filipinos a mesma coisa, os mexicanos a mesma coisa. E agora, com a dimensão da fazenda estar tão grande, acaba vindo para as próprias regiões. Então, por exemplo, tenho certeza que lá na África, se vai abrir um outro país como Madagascar, alguém de Madagascar ou algumas pessoas ligadas vão fazer experiências nas fazendas mais próximas. Então, primeiro é o convite que a gente recebe da igreja, que tem um corpo de pessoas que junto com a gente vai levar esse trabalho para frente, né? A gente geralmente preza por doações de terras, né? A gente deseja que a gente possa construir em cima, né? Por meio de projetos. Depois tem toda a parte burocrática de cada país, de cada região, né? Então, a gente também tem que correr atrás disso. E depois tem as coisas assim mais práticas do dia a dia. Tem que ter, por exemplo, quando você vai para um outro país, a primeira coisa que a gente vai ver num terreno é se tem água. Como é que vamos viver sem água, né? Por exemplo, na África, tem que ter muito cuidado, porque você pode pegar lugares que não tenham água. Então, é difícil você viver. A questão da internet também é importante, porque hoje tudo é muito interligado. As nossas formações são também online, então, para poder ter essa questão. Mas o ponto primordial é a gente ter mesmo o convite da comunidade que nos deseja lá naquele lugar. Porque depois que você vai com missionários para lá, que geralmente são meninos e meninas que passaram pela recuperação, ou estão ainda em alguns casos que a gente faz o convite para ir junto, né? Eles precisam chegar nesse lugar e se enculturar. E só vai se enculturar com quem já mora lá. Não tem como você enculturar se você não tem pessoas nativas, né? Então é importante a gente entender isso, que fazer a missão não é somente você pegar uma mochila, colocar nas costas e sair. É todo um processo de conversa, ver as pessoas disponíveis, né? A gente vê, muitas vezes fala assim, aquela pessoa tem um perfil, né? Mas ela já está em outra missão. Então, para você tirar aquela pessoa daquela missão, tem que ter outra para assumir o perfil dela. Então, é um jogo assim, um tabuleiro mesmo, que muitas vezes tem que fazer, mas acreditando que também Deus vai manifestar pessoas que queiram levar. Quando eu fui para a África, tanto eu quanto o Ricardo, a gente não foi com tempo estipulado. Né? Todo mundo perguntava, quanto tempo você vai ficar aqui em Moçambique, aqui em Chimoio, em Dombe, né? Que a localidade é Dombe. A gente sempre respondia, até quando Deus quiser. O dia que Deus não quiser mais, ele vai arranjar uma maneira e vai tirar a gente daqui, como aconteceu com o Ricardo, depois aconteceu comigo. E hoje com eles também, com isso que estão lá, né? Que levam esse trabalho para frente. Mas é assim, e quando você é convidado para participar de uma missão, realmente é você sintonizar com Deus e pedir a força para poder fazer aquilo que Deus pede para você naquele lugar. Porque os desafios são grandes, né? Você muda de país, você fala assim, mas a África é quente como o Brasil, as pessoas são comuns também, não é? É diferente a forma de pensar, a forma de agir, até muitas vezes a forma de falar.
Sim,
você fala uma expressão, muda, né? Naquele, no contexto onde você está. Então é um processo assim bem interessante, que eu convido a todos a fazer, porque é uma experiência diferente na vida. Você sair da sua casa do comodismo para viver um mês, dois meses, seis meses, um ano ou o resto da vida, como é o meu caso, mas está disposto, porque cada dia é um dia diferente. A gente nunca tem dias iguais, né, Padre Luiz? Nunca tem nas nossas comunidades.
Só para acrescentar, porque hoje dominou aqui a África, né?
Sim.
Mas assim, a nossa, digamos assim, atividade preponderante são as Fazendas da Esperança, Grupo Esperança Viva, mas a Bel, acho que por ela ser professora e fundou junto com o Ricardo Carisma no continente africano, lá cresce muito o serviço de creches também.
Sim.
Então já é a terceira creche, não é
a
isso?
Chitaitai.
Da Chitaitai, que já deve ser mais de 600 crianças. Né, que acolhe, por isso a gente tem campanhas também, né, um apelo muito grande para poder manter essas creches, porque é assim uma questão básica de vida, de formação das pessoas lá, porque a gente quer realmente formar um povo da esperança. E aí, para isso, precisa investir principalmente nas crianças, né? Então, é, o carisma também, nesse sentido, tem essa expressão, como aqui em Guaratinguetá, né? Temos as creches, são quatro.
São cinco.
Cinco creches, são quase 1000 crianças. E é o carisma da esperança que está por trás dessas creches, que alcança essas crianças, e atrás dessas crianças alcança muitas famílias, muitas pessoas. Eu, outro dia, fui celebrar a missa para os pais, né, dessas crianças, para os funcionários, e aí imaginava isso, olha aqui, um serviço que atinge o povo de Guaratinguetá, né? Então imagine quantas pessoas, né, direta e indiretamente também são tocadas pelo carisma da esperança.
Sim, e se aquele que nos ouve, né, de repente, ah, eu sou casado, tenho a minha vida aqui, é difícil sair, por exemplo, né, para ir para outro lugar, me veio muito ao coração o exemplo da Marinéia e do Richardson, né? Uhum. Ele, não sei se eles estão ainda na Tailândia, né?
Estão.
Olha, que desafio, não? De aprender outra cultura, um país que não é predominantemente cristão, aprender outro idioma, né? Então, é, levar a fazenda, levar o carisma da esperança para outro lugar é um grande desafio mesmo, né? Mas, de repente, você está aqui, tem um tempo disponível, é, está, de repente, aposentado. Olha, a fazenda tem tantas frentes aqui, tem a Casa Sol Nascente, que precisa tanto de ajuda também.
Tem a Casa da Criança.
A Casa da Criança.
Tem a Residência Terapêutica. Sim. Tem a Casa de Cuidados Especiais. Idosos. Tem a, do, que são os idosos. Sim. Tem a, as creches, né, que é o Centro de Educação.
Projeto,
tem a casa
Girassol.
Projeto Girassol. Tem a Casa de Apoio Aparecida. Tem N caminhos, sim, fora as três comunidades terapêuticas que nós temos aqui em Guaratinguetá.
Sim, para quem não tem oportunidade, não teve oportunidade de visitar, vá visitar, porque é uma experiência incrível, assim, você vai e você é sempre muito bem acolhido, são sempre experiências muito valiosas que a gente traz sempre pro coração.
Às vezes a gente encontra alguém de Guaratinguetá, aí diz assim, você conhece a Esperança, você não visitou ainda, a pessoa diz não. Aí eu disse, nossa, o Papa Bento XVI foi visitar e você que é daqui não foi visitar?
Pois é.
Então, então, por favor, a casa é sua, né? A obra é daqui. E olha, as pessoas nesse mundo afora que a gente anda, nos todos esses continentes, todos têm um desejo de um dia visitar Guaratinguetá. Então, o nome Guaratinguetá, ele é conhecidíssimo em todos os continentes que a gente está, e há um anseio das pessoas, tem até canção,
tem,
né?
Canção.
Sobre Guaratinguetá, para vocês verem o alcance que essa cidade, por causa do carinho da esperança, chegou, né? Então, você de Guaratinguetá, por favor, chegue mais junto do carisma da esperança, da fazenda da esperança.
Com certeza. As nossas comunidades aqui em Guaratinguetá, a parte feminina está no bairro de São Manuel, né? A parte masculina está ao lado, que é no Santo de Virges, uma das unidades. E tem uma que está no bairro do Taquaral, que é ali no bairro das Pedrinhas.
Uhum.
Então, todas essas três estão abertas para visitação. Temos o Café Colonial no terceiro domingo de cada mês, na parte feminina. Lá nas Pedrinhas tem N atividades, no centro masculino também. E todas elas você vai ser muito bem acolhido e vai conhecer nosso carisma, nossos meninos e meninas, que a gente fala assim, nossa, aqui tem um. São pessoas que estão para recuperação, não parece. Não estou falando fazendo merchandise, nada, mas não parece que são pessoas que um dia estavam nas drogas e hoje buscam uma vida diferente. Eles são, assim, pessoas que realmente que querem uma vida nova, então eles são pessoas muito alegres, né, padre? Uhum. Muito alegres.
É, logo mais a gente vai falar sobre uma oportunidade de você visitar e passar um dia numa fazenda, na Fazenda São Libório, que vai ser a festa de São Francisco. Logo mais o Josafá, que também é da Família da Esperança, vai falar pra gente sobre este evento. Agora, 1h48, nós vamos para um breve intervalo, logo mais o programa Encontro de Família está de volta. Agora, 1h50, estamos de volta. Estamos aqui pegando no pé do Sadal. O Sadal falou que não conhece a Fazenda da Esperança e vamos levar ele lá para conhecer. Vale mesmo a visita, é muito bonito. Eu sou de São Paulo e vim à Fazenda da Esperança em peregrinação com um grupo de jovens dos franciscanos. E aí, alguns anos depois, aí, vim morar em Guaratinguetá e trabalhei um tempo na Fazenda da Esperança também com muita alegria. Você nos acompanha também pelo YouTube, youtube.com/@radiofreigalvãofm. Lá está a nossa conversa, você pode assistir a qualquer momento. Hoje no programa Encontro de Família estamos recebendo o Padre Luiz, também a Bel Miranda, que são membros da Família da Esperança, esta obra de Deus que nasceu aqui em Guaratinguetá. Agora, nós vamos falar sobre a Festa de São Francisco, que é um evento que vai acontecer no dia 5 de outubro. Nós falávamos antes do intervalo sobre a Fazenda da Esperança, sobre quem quiser visitar, e esta é uma grande oportunidade. Se você quiser conhecer a Fazenda São Libório, a Festa de São Francisco, eu digo para vocês que é uma festa que eu conheço lá da minha adolescência, do meu grupo de jovens. Tinha uma jovem, a Susan, até mandar um abraço para ela, que ela lá da paróquia Santo Antônio do Pari, ela participava e ela vinha em Guaratinguetá, isso antes do Papa Bento, na Festa de São Francisco, uma festa muito conhecida. Então fica o convite do Josafá, vamos acompanhar.
Olá, Érica e todos da Rádio Frei Galvão, que alegria poder estar com vocês aqui, paz e bem. Aqui é o Josafá, responsável pela Fazenda da Esperança das Pedrinhas. Quero fazer um convite a todos vocês que no dia 5 de outubro, domingo, nós teremos a Festa de São Francisco. E através do carisma franciscano, nós queremos levar esperança ao coração de todas as pessoas que estiverem conosco neste dia. Vai ser um dia repleto de teatros, danças, coreografias, testemunhos. O objetivo da nossa festa é evangelizar e também prevenir o uso de drogas e álcool. Já estão convidados todos os grupos de jovens das paróquias, movimentos, famílias e também as nossas fazendas da esperança da nossa região aqui do Vale do Paraíba. Esperamos um público de 1000 pessoas. Teremos o início às 8:30 da manhã e o encerramento com a missa presidida por Dom Orlando e o Padre Luiz, que é o presidente da Família da Esperança no mundo. Contamos com a presença de todos. O ingresso custa R$60. Já está distribuído em algumas paróquias, né? E também eu vou postar aqui o nosso Instagram, né, da Fazenda da Esperança São Libório, para que todos possam acessar ali as informações. Como eu disse, a camiseta custa R$60 e quem compra a camiseta já tem direito ao almoço. Então venha participar desse dia repleto de esperança junto conosco. Um grande abraço a todos.
Então ficou aí o convite do Josafá. Eu vou deixar aqui o Instagram da Fazenda São Libório. Então instagram.com/fazendasaolibório. Também o Instagram da Fazenda Esperança, instagram.com/fazendaesperança. E também Padre Luiz e Bel, no próximo domingo já acontece também a Corrida da Esperança, terceira edição deste evento que já, como o Frei Diego fala, né? Depois da segunda edição já vira tradição já. Então já virou tradição a Corrida da Esperança, terceira edição.
Sim, sim. Então, a corrida teve assim inspiração de, com os 40 anos da Fazenda, o Klaus, que é o que trabalha com a gente lá no Retorno à Vida, ele pensou o que a gente podia fazer de concreto para que outras pessoas participassem dessa festa de 40 anos, não somente como a gente fez nossas festividades nas fazendas, né? E aí um dia a gente estava lá na obra e no escritório central, e eu falei, Klaus, por que não a gente pensar em algo fitness, né? Que essa, tem uma galera que gosta de correr, de caminhar, né? De, tem um grupo que gosta. Ele falou assim, olha, uma boa ideia, vamos tentar. E aí queria jogar para primeira, para a data de aniversário da inauguração da Fazenda, da fundação, que foi 29 de junho. E aí fomos pensando, ele idealizou com o grupo dele lá e começou há 3 anos atrás. Esse ano de novo vai acontecer no próximo domingo, dia 28, né? E já tem, todos os lotes estão fechados. E realmente é um movimento assim, são 10 quilômetros de corrida, né? Depois tem 5 e tem 2,5 de caminhada. Então aquele que corre, que é maratonista, já consegue nos 10. Quem não consegue ainda correr, pode caminhar 2,5 km, aproveitar, vai ter outros eventos também juntos. Então é um momento também de respirar a esperança por meio do esporte e da saúde, né?
Muito bem. E é um evento também onde os próprios membros da Família da Esperança participam lá. A Angelúcia é uma que sempre ganha troféu, né?
Ela é fitness, ela é sempre em primeiro lugar.
Angelúcia tá sempre lá e ganha troféu. Maurício também sempre corre.
Sim, sim.
E é um momento muito bonito também de inclusão dos acolhidos, né? Eu sei que tem ali uma distribuição de kits, e aí os acolhidos que também já vão treinando e também tem essa motivação para o esporte, né?
Sim, sim.
Então, muito bacana, no próximo domingo, dia 28 de setembro, vai ter então a terceira corrida da Esperança. Muito bem, aqui em Guaratinguetá, né? Se você nos ouve de qualquer outro lugar, esta corrida vai acontecer aqui na cidade de Guaratinguetá. Queria então, já caminhando para o final da nossa entrevista, a gente fala às vezes, é uma hora de entrevista, né? É muito tempo, mas passa muito rápido, né? Queria agradecer muito a presença daqui do Padre Luiz, também da Bel. Muito obrigada por virem aqui hoje falar um pouco sobre este carisma que é tão bonito, sobre a Família da Esperança, que também é uma obra tão bonita e que faz aí a Fazenda e tantas obras, como nós falamos aqui, irem para frente, né? Queria agradecer muito a presença de vocês e que vocês deixassem aí uma última palavra aos nossos ouvintes, a também todos aqueles que nos acompanham e que gostaram, de repente, eu quero conhecer mais, né? Dizer para a pessoa que também ela não vai chegar e já vai ser ali, tem um tempo, uma preparação, né? Então, também deixar aqui um abraço para Maria do Carmo, a Maria do Carmo mandou mensagem, falou, vocês são anjos de Deus, Bel e Padre Luiz. Então, todos que nos acompanham, quero que vocês deixem, então, este convite para conhecerem a Família da Esperança.
Eu quero primeiro manifestar a gratidão, né, ao convite e também ao Carisma Franciscano, porque essa rádio é do Carisma Franciscano, né, então, que assim nos acolheu, nos acolhe, nos apoia, nos ajuda a gente realmente a cumprir nossa missão e nossa vocação. Então, essa gratidão. E queremos continuar caminhando juntos, né? Como pertence a essa mesma família espiritual. Depois, claro, você que quer nos conhecer melhor também, visita o nosso portal fazenda.org. Lá está explicando tudo sobre Família da Esperança, Fazenda da Esperança, Esperança Viva, todas as expressões do carisma da esperança, você pode ver no portal. E aí, lá também tem os contatos, se você não é daqui, é de outro lugar. Temos Fazenda Esperança em todos os estados do Brasil, né? Então, qualquer estado, se você tem um conhecido, alguém em outra região, entre em contato conosco, a gente faz a ponte e a pessoa pode ser apoiada, esteja onde estiver. E aí estamos à disposição, né? Para realmente caminhar juntos e fazer com que a esperança alcance o maior número de pessoas possível, e em especial nesse ano de jubilar que somos peregrinos de esperança. Então, muito, muito obrigado.
Eu também quero agradecer a você que nos convidou e chamar todo mundo que quer nos conhecer, fazer parte da nossa família de uma forma ou de outra, quer conhecer o nosso carisma. É um processo, não é uma coisa assim logo de início, mas que vindo nos visitar, você já vai sentir um pouco o nosso estilo de vida. E realmente as fazendas estão abertas, os nossos setores estão abertos, nós temos assim vários ramos que a pessoa pode se sentir em casa. Então venha conhecer, venha se aprofundar mais, e se for da vontade de Deus e da sua vontade, fazer parte conosco desse grande mosaico que é o mundo e que chama a gente para vários desafios.
Com certeza. Muito obrigada. Hoje nós recebemos, então, o Padre Luiz, também a Bel Miranda. E eu queria encerrar com uma bênção do Padre Luiz a toda a nossa audiência.
Então, pedimos realmente que o Senhor continue, né, nos sustentando na nossa missão, na nossa caminhada, que até chegue até você essa bênção e que ele possa também te dar força na sua missão, na sua vida, e também para superar os desafios e fortalecer a esperança. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio.
Pela intercessão de São Francisco, São Frei Galvão, chegue a todos vocês que nos acompanham, todos aqui presentes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Muito obrigada a você também que nos acompanhou. O programa Encontro de Família volta logo mais. Temos uma música, um intervalo. Você fica com a Juliana Luz com os destaques do dia e nós voltamos já.